As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Conselhia de Tomar do Partido Comunista Português apela à população para que manifeste o seu descontentamento perante o novo aumento anunciado para a fatura da água, exigindo que a decisão seja revertida. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, o PCP considera então como escandaloso o aumento de 31% imposto desde agosto último aos consumidores da Tejo Ambiente, sendo que nessa subida, recorde-se, estão incluídos os 6,7% já aprovados em reunião do Executivo Nabantino, mercê do parecer favorável dos eleitos do Partido Socialista, acusado pelo PCP de ter aproveitado a primeira reunião de Câmara de 2023 para oferecer mais uma prenda envenenada aos tumarenses. A Comissão Conselhia do Partido Comunista Português considera inadmissível mais este aumento que é imposto à população do Conselho de Tomar. Importa por isso recordar que, na recente Assembleia Municipal de Tomar, Bruno Graça, eleito da Coligação Democrática Unitária, tinha denunciado as contas da Tejo Ambiente face ao primeiro semestre de 2022, resultado negativo a rondar o 1,5 milhão de euros.
Que benefícios e que prejuízos para o Conselho e para a economia do Conselho e para o desenvolvimento e para o emprego e para essas coisas todas têm, a agregação ou não agregação? Sendo certo que essa ideia que vai passando de Presidente de Câmara em Presidente de Câmara, e desculpe que lhe diga, quer dizer, que é imperiosa a agregação para ter fundos comunitários, já aqui hoje foi falado na Câmara de Alcanena, e eu remeto novamente para a Câmara de Alcanena, que não está agregada a coisa nenhuma e que tem fundos comunitários aprovados de saneamento em 2021. Portanto, quer dizer, era obrigatório era que houvesse parcerias, não era obrigatório que houvesse agregações. Essa desculpa, essa justificação, como se tivessem sido empurradas para essa solução, é duvidosa, é no mínimo muito duvidosa. Portanto, não tolho. Mesmo nesse caso, não quer dizer que justifique a agregação, porque há outra parte que é saber que benefícios e prejuízos é que houve para o Conselho, ou que há para o Conselho, com a constituição da empresa, em termos de emprego, em termos de fixação de pessoas. Tudo isso deve ser ponderado e essa discussão tem que ser feita também. Portanto, há aqui duas discussões que têm que ser feitas. Uma é o serviço prestado e, de facto, a evolução financeira e económica da empresa. Essa é uma área que tem que ser discutida. A outra é discutida se vale a pena e se Tomar ganha neste momento alguma coisa com esta agregação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Guilherme Isidro, secretário do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, lançou no entroncamento, durante as celebrações do 74º aniversário dos bombeiros, recentemente realizadas naquela cidade, um conjunto de alertas sobre o futuro dos bombeiros em Portugal. Guilherme Isidro começou por lembrar que há responsabilidades dos agentes políticos e sociais que afetam o setor, mas cabe, sobretudo aos bombeiros, unirem-se em torno de objetivos estratégicos.
A Liga dos Bombeiros Portugueses, enquanto representante das associações humanitárias, das entidades detentoras dos corpos de bombeiros, dos comandos e dos bombeiros, não deixará sempre que seja necessário de alertar, apelar e exigir que sejam assumidas as responsabilidades por todos e cada um dos agentes políticos e sociais. É esse o nosso dever e compromisso para com os bombeiros e a sociedade. Porém, se os dirigentes associativos, comandos e bombeiros não se unirem em torno de objetivos estratégicos na defesa dos bombeiros, como um todo, e alguns persistirem em tomar atitudes de conveniência local ou individual, temos a certeza que os bombeiros portugueses vão acentuar as suas dificuldades organizacionais, financeiras e de funcionamento. É tempo de união, de darmos as mãos, em nome do coletivo, sacrificando o individual, por muito que isso nos possa custar. Portugal tem de ter federações de bombeiros representativas dos interesses das suas regiões, associações humanitárias, económica e socialmente estáveis, corpos de bombeiros dotados de material, equipamento e de bombeiros motivados, orgulhosos do seu trabalho em prol dos cidadãos, que acreditem no presente e no futuro, de aumentos comandos qualificados, motivados e enquadrados no seu Comando Nacional de Bombeiros, que exigimos. De dirigentes associativos conscientes dos seus deveres e participativos, mas também com direitos de um movimento associativo e sócios e beneméritos interessados na atividade social das suas associações humanitárias, de cidadãos que sintam que os bombeiros são os seus bombeiros e que no momento em que precisam, eles já estarão a seu lado, dizendo presentes.
O secretário do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses deu também conta da realização de um congresso extraordinário, já em março. Guilherme Isidro apelou à mobilização dos bombeiros e à participação no congresso.
Vamos realizar um congresso extraordinário nos dias 11 e 12 de março de 2023, em Gondomar, para aprovar uma moção estratégica onde claramente se tracem as linhas vermelhas que os bombeiros não estão disponíveis para passar. A Liga solicita aos seus associados que coloquem a sua cotização em dia até o final de janeiro para fazerem a sua inscrição neste congresso, que foi prometido, como foi prometido no programa desta equipa, para os órgãos sociais não haverá qualquer pagamento para se participar no congresso. O congresso vai ter a presença do Sr. Presidente da República na sessão de encerramento. É momento de darmos mais um exemplo da nossa vivacidade, da nossa vontade de continuar a servir as nossas populações com dignidade, com empenho, com entusiasmo, com conhecimento, com altruísmo. Deve ser, terá de ser, um momento histórico na defesa da entidade e dos valores que decidimos há muitos anos estabelecer e praticar. Temos de nos mobilizar para mostrar a nossa força, a nossa vontade, talvez seja a nossa verdadeira oportunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública de Leiria deteve uma mulher de 35 anos e identificou dois homens por suspeitas de tráfico de droga. Em esclarecimento, o Comando Distrital refere que a Brigada de Serviço Permanente da Esquadra de Investigação Criminal, numa abordagem de rotina, em local referenciado pela prática do tráfico e consumo de estupefacientes, procedeu à detenção da agora arguida, assim como identificou os dois mencionados indivíduos que seguiam junto da mulher, sendo que houve registro para apreensão de 822 doses de cocaína e cerca de 40 gramas de produto utilizado para efetuar o corte e mistura do produto a fim de multiplicar os lucros. Os dois homens, já cabalmente identificados, a quando da abordagem, citaram fuga, a piada, furtando-se à intervenção policial, estando em curso diligências policiais relativamente aos mesmos. Além da droga, foi ainda apreendida a viatura em que os suspeitos seguiam, bem como a quantia de 530 euros e dois telemóveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem e uma mulher de 45 e 43 anos de idade foram detidos pela Polícia de Segurança Pública de Santarém, suspeitos da prática de tráfico de droga. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital da PSP refere que foram apreendidas 190 doses de cocaína e ainda 1.600 euros em notas. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção da PSP para serem presentes às autoridades judiciárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
No contexto do plano de inovação do agrupamento de escolas templários, foi criado no ano letivo 2020-21 uma nova disciplina curricular de História e Tradições Tomar destinada aos alunos do 3º e 4º ano de escolaridade daquele agrupamento, entretanto criada também no agrupamento de escolas Nuno Santa Maria. Para o melhor desenrolar da disciplina foi criado um manual da autoria do professor tomarense Carlos Trincão com ilustrações de Joana Trincão Altonan, no sentido de oferecer o manual a partir deste ano letivo e para os seguintes a todos os alunos destes níveis de ensino, de ambos os agrupamentos de escolas. O município publicou 2.000 exemplares, dos quais alguns passam também a estar disponíveis para venda no posto de turismo por um valor de 5 euros. Como referiu em reunião do Executivo o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, o manual é um importante instrumento para os alunos, professores e famílias para melhor conhecer e estudar a história de Tomar e é também, no âmbito da nova disciplina, um caso de exceção ao nível do país.
Os agrupamentos escolares têm, na componente curricular, têm uma pequena percentagem que podem localmente decidir sobre que conteúdos, portanto, oferecer aos alunos. Em Tomar, o que se decidiu foi precisamente introduzir, criar uma nova disciplina, a disciplina de História e Tradições de Tomar. Portanto, há dois anos esta parte, no primeiro ano apenas o agrupamento templários e desde o ano passado os dois agrupamentos escolares, portanto, têm, neste caso, no primeiro ciclo, a ideia, entretanto, também chegar ao segundo ciclo, ou seja, ao 5º e 6º ano de escolaridade, mas para já ainda apenas no primeiro ciclo, a componente de História de Tomar. Existindo essa disciplina, e que eu diria que não posso assegurar que seja única, mas diria que é seguramente praticamente única no país, a este nível, o que entretanto desenvolvemos, neste caso naturalmente agradecendo aos dois autores, ao Carlos Trincão e à Joana Altonen, portanto o desenvolvimento deste manual, portanto naturalmente quisemos trazê-lo para poder tê-lo à venda no posto de turismo para que turistas e também municípios o possam adquirir, mas o mais importante não é isso, o mais importante é que ele é um manual com que os alunos, os professores, mas também as famílias podem trabalhar as várias matérias da história e das tradições ao longo dos séculos, no caso de Mário. Portanto, é mais uma excelente demonstração do quanto a educação em Tomar é, de facto, uma educação de excelência e uma educação que proporciona aos nossos alunos e à comunidade não só a excelência dessa educação, mas também alternativas diferenciadas em relação àquilo que acontece em muitos outros sítios do país.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Serviço de Imunohemoterapia do Centro Hospitalar do Médio Tejo escolheu durante os 12 meses de 2022 6 mil dádivas de sangue nas três unidades hospitalares localizadas em Abrantes, Tomar e Torres Novas. Este marco só foi possível alcançar devido ao gesto benévolo e altruísta de 4.430 dadores, havendo a assinalar a contribuição generosa de 450 dadores que pela primeira vez na sua vida se associaram a esta causa e decidiram fazê-lo na unidade hospitalar do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Estes números foram divulgados no Dia Internacional do Obrigado, que se comemorou nesta quarta-feira, 11 de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso a beneficiação dos arruamentos e ainda a sinalização na zona industrial de Torres Novas, obra a cargo da empresa Civi Ibérica. Em causa, um investimento na ordem dos 240 mil euros e com prazo de execução de 120 dias. Refira-se que, nesta altura, os trabalhos incidem na execução de saneamentos, onde o pavimento apresenta deformações na aplicação de uma camada de regularização em betão bituminoso e também na aplicação de uma camada final de desgaste, assim como a execução de sinalização horizontal e vertical. Em nota de esclarecimento, o município de Torres Novas refere que esta empreitada visa essencialmente melhorar as condições dos pavimentos em diversos arruamentos da zona industrial de Torres Novas, nomeadamente na Avenida das Cotoas, Rua Engenheiro João Pedro Neves Clara, Rua da Companhia de Torres Novas e Rua da Fábrica de Papel do Almonda, regular o trânsito e criar mais lugares de estacionamento para funcionários, visitantes e utilizadores dos vários locais, através da criação de vias de apenas um sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo acolhe até 16 de janeiro uma exposição de pintura da pintora Aura Vaz. São 15 aguarelas que têm por mote paisagens relativas à cidade de Tomar, bem como à Festa dos Tabuleiros. A exposição está dividida por secções: Festa dos Tabuleiros, Jardim Rio e Roda e Templários. A entrada é livre e as obras ficarão patentes ao público até 16 de janeiro no átrio principal da Unidade de Tomar. A Hertz esteve presente na abertura da exposição, à altura em que Carlos Gil, vogal executivo da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, referiu a importância do hospital estar também virado para o exterior, promovendo iniciativas lúdicas e culturais para além da prestação de cuidados de saúde.
É sempre muito importante o hospital estar virado para o exterior. Nós não prestamos só cuidados de saúde, é a nossa função máxima, principal, mas temos espaços amplos que nos permitem que sejam utilizados de forma lúdica, digamos assim, por artistas para mostrarem os seus trabalhos de forma gratuita, no fundo, porque noutros sítios teriam que pagar eventualmente para ter acesso a estes espaços. Aqui no Centro Hospitalar, nós já fizemos exposições em Torres Novas, já fizemos em Abrantes, estamos a fazer em Tomar, por isso é sempre muito gratificante termos o contributo dos artistas da região. Mais a mais, a doutora Aura vai trabalhar connosco de forma mais assídua na organização da Festa dos Tabuleiros, porque o Centro Hospitalar vai participar na festa dos tabuleiros com uma rua, vamos ter que enfeitar uma rua e vamos ter que organizar um tabuleiro, não é? Um tabuleiro, por isso vai ser um desafio também para os profissionais envolvidos nesta questão. Por isso eu quero agradecer todo o seu empenho, toda a sua dedicação neste projeto que, sendo do Centro Hospitalar, é de todos.
A iniciativa surge no âmbito da colaboração com a Comissão das Atividades Sociais do Centro Hospitalar e da Liga dos Amigos do Hospital Tomar, para quem reverte 70% da receita das vendas efetuadas durante a exposição, como referiu depois a pintora Aura Vaz.
Trouxe aqui ao Centro Hospitalar um pouco do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver desde 2019, principalmente a partir de 2021. Trata-se apenas do meu hobby, que tenho feito de coração, portanto, desde esta altura, a minha visão sobre a cidade e também toda a temática dos tabuleiros, que também tem que ser agora o ano da festa. E, portanto, trouxe aqui alguns trabalhos mais recentes, portanto, tenho vindo a desenvolver aos últimos anos sobre a cidade. Como tenho feito ao longo dos recentes também que fiz no ano passado, vou ter cópias das gaiolas disponíveis, das quais, portanto, 70% do verão para a Liga dos Amigos do Hospital de Tomar, que tem feito um trabalho de levar junto dos utentes e decidi, portanto, ter esta missão solidária com a venda das cópias das minhas gaiolas. Portanto, 70% do verão para apoiar a Liga dos Amigos. Portanto, isto é como se fosse iniciar aqui uma colaboração que terei com, portanto, com a Comissão dos Trabalhadores, que irá desenvolver aqui um trabalho relacionado com a festa dos tabuleiros. Portanto, serão algumas surpresas, depois irão vendo ao longo dos próximos meses. E terão a ver com, portanto, novos trabalhos que irei realizar no Museu da Aguarela, para depois dar aqui, não posso dizer muito mais. Mas verão depois, certamente, quando for na altura da festa, portanto, aqui o resultado da colaboração. E espero, a equipa é fantástica, realmente têm muito simpáticos, são fantásticos mesmo, e terei muito gosto em trabalhar com eles.
Rádio Web, a primeira a informar.
No domingo, 15 de janeiro, a Alameda da Carvalha, na Sertã, recebe mais uma edição do mercado Produtos da Terra, que irá decorrer entre as 9 e as 17 horas. O azeite é o produto em destaque nesta edição, onde poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas, transformados e artesanato. Esta montra apresenta o que de melhor se produz na região, decorrendo ao ar livre, num local de extraordinária beleza natural. Promovida mensalmente pelo município da Sertã, a iniciativa Produtos da Terra possibilita uma maior proximidade entre o cidadão e os produtos regionais. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. Depois do azeite, no domingo 15 de janeiro, vão seguir-se a 19 de fevereiro e a 19 de março os mercados Produtos da Terra dedicados ao queijo e ao enchido e depois flores e sementeiras, respectivamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Oré recebeu uma vez mais a Bandeira Verde por parte da Associação Bandeira Azul da Europa. Esta distinção no âmbito do programa Bandeira Verde ECO21 é recebida pelo terceiro ano consecutivo e distingue o município oriense pelas ações e políticas de sustentabilidade implementadas no ano de 2022, que foram avaliadas por um grupo de peritos, onde estão representadas mais de 40 instituições. No içar da bandeira, no edifício 7 do município, o Presidente da Câmara de Orém, Luís Miguel Albuquerque, destacou o empenho camarário na temática, apelando também a que mais escolas aderiram ao programa Ecoescola, assim como as freguesias ao programa Ecofreguesia. A ocasião foi também aproveitada para reunir os presidentes de junta e representantes das escolas e apresentar um novo desafio aos estabelecimentos de ensino lançados pela BioWater. O concurso Pinta de Armário tem como objetivo geral a decoração e pintura dos armários de válvulas de pressão do Conselho de Orém e é destinado a todas as escolas do Conselho, abrangendo o ensino pré-escolar e os alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos de ensino. Os temas a desenvolver nos projetos são alusivos ao ciclo da água, introduzindo a noção de poupança e preservação da água e dos recursos hídricos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.